sinalização para você pegar o Arco Leste, não é fácil não. Mas atenção, Secretaria de Obras, é a Rua Cirilo Curti, lá no final do Arco Leste. Também o Ailton, JB, sou o Ailton da região leste, moro no último trecho do Arco Leste saindo. Ah, é o mesmo Ailton, exatamente. Agora que eu vi aqui, que eu deixei aqui no vídeo, muito obrigado a você, Ailton, a gente vai realmente insistir na Secretaria de Obras. O Marcelo da Zona Norte, ele diz, olha, os recursos que chegam à Santa Casa são iguais ou maiores que o Hospital do Câncer, desde que cheguei em Londrina em 75. Estão em reforma, ala de atendimento, SUS, e ele diz que é bem diferente da realidade do Hospital do Câncer, precisa ser investigado. Na verdade, Marcelo, eu acho, claro, é diferente. A situação, a falta de recursos é basicamente a mesma coisa. Eu acho que há um processo de ajuda, de confiança no Hospital do Câncer que realmente dá essa condição para o hospital tocar. Não é? Até com referência também a políticos, a deputados. Evidente que o fato, o câncer chama mais atenção. E o Hospital do Câncer, por ser um dos poucos especializados na região sul, no sudeste do Brasil, tem o apoio, mas há sim uma administração que funciona e funciona muito bem. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, pessoal do Jornal da Manhã da Paiquerê. O Jairo, se me conjunto. Viu? Vocês poderiam dar um toque aí na CMTU para fazer um estudo, colocar um semáforo aqui na rotatória aqui da Saúl Euquinde com a Carlos João Strauss, que perto do Mofato. Rapaz, complicado o horário do rush passar. Na verdade, qualquer horário quase. Essa avenida aqui tá terrível. Porque ainda bem que tem os motoristas na valha, né? E de vez em quando eles dão uma enrolada aqui na rotatória, aqui travando o trânsito, aí você consegue uma brecha para passar, mas é complicado, viu? Demora pra caramba. Eu acho que se tivesse um semáforo aqui ia ajudar bastante. A fila fica lá na frente, lá quase perto do sinal para pedestre, do Mofato. Tem vez que passa de lá.
Valeu, valeu. Olha, toda vez que eu chego aí, eu penso nisso. Você tem toda a razão. O problema é que Londrina não tem dinheiro, não tem semáforos, né, disponíveis. Olha, eu me lembro aqui, antes de pôr o semáforo na Maringá com a Ayrton Senna, nas rotatórias ali, era uma coisa terrível. Puseram os semáforos, melhorou barbaridade. Claro, no horário de rush ainda tem problema, mas melhora sim. Aí precisaria mesmo, e você falou uma verdade, mesmo fora do horário de rush, às vezes é complicado. E principalmente as pessoas que têm mais dificuldade em dirigir, né? Aquele receio, um carrinho de passar. Meu Deus, eu passei semana passada ali. Olha, fiquei alguns minutos atrás de uma pessoa no carro da frente e ele não ia. E dava brecha para ir, ele não ia. É um problema que o semáforo realmente resolveria. O Mário, JB, continua fumaça aqui no Vista Bela. Oh, meu Deus do céu, esse é outro problema, né? Aí o prefeito foi lá, acabou, agora não tem mais incêndio, o presidente da CMTU também, agora acabou o Vista Bela e tá lá, fumaça ainda saindo. E ele diz, principalmente à noite está terrível, cobre aí da CMTU para a empresa limpar o local. Ele mandou até a foto aqui à noite para ver como é que fica, e o pessoal continua sofrendo lá e a gente não consegue resolver o problema dos PEBs. E temos só dois, né? A Unimed Londrina oferece um cuidado completo para você e sua família, com hospital próprio, pronto atendimento adulto e pediatria 24 horas, mais de 1.200 médicos e uma ampla rede de clínicas e serviços especializados. Você conta com sistema de saúde preparado para todas as fases da vida. Da prevenção ao atendimento de alta complexidade, tudo está conectado para oferecer mais segurança, agilidade e tranquilidade no dia a dia. Unimed Londrina, um ecossistema de saúde completo, pensado para cuidar de você e sua família.
8:16.
Confira com a Paiquerê.
8:16.
Prefeitura lança festa julina beneficente.
A programação da primeira festa julina, promovida pelas Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação, Cultura, Políticas Públicas para as Mulheres e do Idoso, foi apresentada nesta última segunda-feira. O evento será realizado no próximo final de semana e promete reunir famílias em uma celebração com música, apresentações culturais, gastronomia e atividade para todas as idades. A festa contará com a participação de diferentes parceiros que contribuíram para a realização do evento. Entre elas está o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região, Sincoval, além do Colégio Marista e a CIL, que colaboraram com o empréstimo de materiais utilizados nas decorações juninas. A Associação de Pais e Mestres também participa da iniciativa, juntamente com alunos que confeccionarão bandeirinhas e estarão envolvidos nas apresentações. Um dos destaques da programação será a participação da Agroplay, que levará ao público a apresentação da Boiadeirinha, personagem inspirada na cantora Ana Castela, trazendo músicas e animação para o evento. Além das atrações culturais, a festa terá barracas de alimentos típicos. O secretário de Cultura, Marcão Careca, destaca as parcerias para a realização do evento.
Eu penso que é importante a união entre a iniciativa privada, marcas como o Colégio Marista, que também é o nosso parceiro em decoração, porque os grandes parceiros nossos, eles estão entrando com a decoração, porque a praça é muito grande, e a beleza de uma festa junina ou julina é a decoração, né? Então o Colégio Marista fez um termo de parceria e doação da decoração, a CIL fez da mesma forma, e também o Sincoval. Então esses são nossos parceiros na decoração. E nós temos também atrações artísticas que fizeram as suas doações e também a Agroplay. De pronto, chamou para uma reunião e comentou o seguinte: olha, eu penso que é um momento importante para a gente mostrar a nossa marca, porque é uma marca conhecida no Brasil todo e às vezes não se apresenta em Londrina. Então a Ana Castela, com os seus atrativos todos, um deles é esse personagem chamado Boiadeirinha. Como é que nós somos sucesso em todo o país e não somos sucesso em casa também, ou a gente não se apresenta em casa? Por isso que ela fez questão de apresentar a primeira vez na Sociedade Rural do Paraná, com stand, e agora vai ter um pocket show da Boiadeirinha da Ana Castela no nosso evento.
Marcão Careca explica que a festa não tem fins lucrativos e que toda a arrecadação obtida com a venda dos produtos durante os dias de evento serão destinadas às Secretarias Municipais de Assistência Social e Educação, fortalecendo ações e projetos desenvolvidos pelas duas pastas.
É um formato que não tem obtenção comercial para a Prefeitura, ao contrário. Então, nós temos, assim, reunido com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência e o chamamento agora para as entidades sem fins lucrativos. Você que tem o asilo, é a casa da vovó, o pessoal que trabalha com o Hospital do Câncer. Então, todas as entidades sem fins lucrativos que têm a sua barraca para vender os seus produtos, você tem até quinta-feira para entrar em contato com a Secretaria de Cultura para a gente dinamizar esse processo todo, porque toda arrecadação vai ser destinada para as entidades. Toda arrecadação desse evento é destinada para associações de pais e mestres e também para assistência social. Então, é muito importante você que tem uma entidade, venha com a sua barraca, já com a parte da iluminação, com mesa, com cadeira, com a lixeira, porque aí a gente não tem tempo e a gente não tem mão de obra para montar. Venha com a sua barraca montada e a gente vai dinamizar para que você tenha sucesso com essas atrações, para que essa arrecadação vá para a sua entidade e para aqueles que mais precisam.
O secretário de Assistência Social de Londrina, Cláudio Melo, destaca a destinação dos recursos que vão auxiliar nas atividades das pastas beneficiadas, dentre elas da assistência.
Só no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, 4.500 crianças sendo atendidas por várias entidades aqui, várias OSCs que nós chamamos, né, organizações da sociedade civil, que são parceiras da secretaria. Então elas já recebem recursos, já tem, como eu disse, todo um processo interno que já é feito com os convênios que a gente tem. Porém, a gente sabe, assim como a educação também tem, faz falta recurso, ainda falta recurso. Então, com essas ações, com essas barracas, com essa atividade que vai ser feita, vai ser suplementado. Então, eu posso citar, sim, que nós temos empreendimentos da economia solidária que vão participar, que hoje são 23 empreendimentos, pois nós temos aí do serviço de convivência as OSCs, que, como eu disse, atendem mais de 4.500 crianças. Depois nós temos aí outras ações que são feitas no município por meio da secretaria, que estarão lá também. Então, só posso dizer que não é uma ação da Secretaria de Assistência, é importante a gente dizer, é uma ação que o município está promovendo, mas que vai ajudar as entidades, associações que prestam serviço para o município.
O Arraial Show da Turma da Boiadeirinha, uma das grandes atrações, terá uma programação voltada ao público infantil e personagens inspirados na cantora Ana Castela e no seu cavalo Black. A atração aposta na interação com crianças por meio de brincadeiras e atividades educativas. Segundo a diretora criativa, artística e musical da Agroplay Kids, Camila Mores, o projeto busca aproximar o público infantil de conteúdos pedagógicos relacionados à vida do campo, além de reforçar valores como respeito aos mais velhos e convivência em comunidade.
A boiadeirinha, ela retrata isso também. Então tem muita coisa assim ali dentro do campo que a gente ensina a criança. Da onde que o alimento vem, como que o alimento vai para a mesa, né? Ah, o que que eu quero ser quando eu crescer, como que eu trato o professor. Por exemplo, hoje a gente retrata muito esse lance do respeito. A gente trabalha muito isso. Então a professora, por exemplo, quando a boiadeirinha vai para a escola, ela tira o chapéu para conversar com o professor, ela leva a maçã para a professora, ela fala benção pai e benção mãe para os pais. Então a gente trabalha muito esses valores ali dentro. Justamente que eu quero trazer isso para as crianças de novo.
A primeira festa julina do município de Londrina acontece nesta sexta-feira, dia 31, e sábado, dia 1º, e será realizado na Praça da Bandeira, localizada entre as avenidas São Paulo e Rio de Janeiro, com uma programação que reúne apresentações musicais, manifestações culturais e a participação de dezenas de expositores. A organização conta ainda com o apoio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, CODEL, a Londrina Iluminação e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Na Paiquerê, 8:22.
Olha, uma importante ação, finalizamos o mês de julho agora com esta festa, né? Bem na virada de julho para agosto, neste final de semana. Começando ali pelo ponto que é triste dessa história, é o lançamento de novo há 3 dias do evento, né? Talvez não é toda a cidade que vai ser impactada com a comunicação da Londrina Julina 2026. É uma festa bonita, da família, vai auxiliar aí muitas entidades, né? Muitas instituições que terão as barracas, a grande festa de Londrina, né? Aquela decoração bonita no centro, do lado ali da catedral, na Praça da Bandeira, ao lado da catedral. Agora, precisávamos ter um lançamento um pouco, né, antes dessa data. 3 dias para divulgação, para toda a cidade. Por mais que nós falemos aqui, outros veículos parceiros também falam, né? Mas não dá tempo da pessoa se programar, é o último fim de semana do mês, né? Talvez ali muitos não terão aquele dinheirinho sobrando o fim do mês para ir lá comer uma maçã do amor, né? Para ir lá tomar um quentão, como é nas festas juninas. Então, é uma programação que infelizmente pode não ter o 100% de proveito que tem o potencial da grande festa junina da cidade. Agora, críticas à parte, é um grande momento, afinal de contas, as festas juninas ou julinas aqui no Brasil, elas são, né, parte da nossa cultura. Vale a pena o londrinense que puder. Então, nesta sexta-feira, já inicia dia 31, ao lado da Catedral, na Praça da Bandeira, e no sábado também. Primeira festa julina, promovida pela Prefeitura de Londrina e também as entidades parceiras. Esse é o importante. Se você vai, colabora ali, comprando alguma coisa nas barracas típicas, você está colaborando também com as entidades parceiras da Prefeitura pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
8:24.
Confira com a Paiquerê.
8:24.
Jornal da Manhã. A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. É segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Vai querer 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Compre com Clube Angelone e participe.
Angelone apresenta. Resgate seus recipientes Guzini mais rápido. O recipiente de 450 ml passou de 30 para 15 selos e R$ 29,90. Os recipientes de 975 ml e 1 litro 900 passaram de 35 para 20 selos. Pague apenas R$ 39,90 ou R$ 49,90, conforme o tamanho. Junte, troque, colecione com essa oferta imperdível. Corra para o Angelone. Oferta válida de 27 de julho a 9 de agosto de 2026.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, são 8 horas e 27 minutos. Secretário Estadual Rony Miranda destaca as prioridades do segundo semestre letivo no Paraná.
O segundo semestre letivo será decisivo para muitos alunos, especialmente quem está concluindo o ensino médio. A Secretaria de Estado da Educação está concentrando esforços para a preparação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e também os principais vestibulares, tudo neste segundo semestre. Nós conversamos com o secretário estadual Rony Miranda, na Paiquiri 91,7, que confirmou: entre as estratégias adotadas pela Secretaria Estadual de Educação estão a recomposição das aprendizagens e o reforço em língua portuguesa, além também da matemática, que com a ampliação da carga horária de aulas e a atuação de dois professores em sala, pretendem atender os alunos que estão se preparando para vestibulares e também para o Enem. Isso buscando recuperar conteúdos essenciais, elevando o desempenho dos estudantes nas avaliações externas e também nos processos seletivos.
Os nossos profissionais de educação, professores, funcionários e diretores e pedagogos, semana passada se prepararam, que realizaram estudo e planejamento, organizaram todo o segundo semestre para receber de forma acolhedora os nossos estudantes para esse segundo semestre. Um segundo semestre que nós vamos focar muito na preparação dos estudantes da terceira série do ensino médio para o Enem e para a prova Paraná Mais. Então, o Enem vai ser aplicado dia 8 de novembro e 15 de novembro. A gente acabou de receber o resultado do INEP, do Ministério da Educação. O Paraná é o estado que reduziu reduziu a maior desigualdade das notas da redação com as escolas particulares, ou seja, o Paraná está diminuindo a desigualdade da educação pública com a privada. Para nós é um orgulho. Nós tivemos 22 notas com 960 pontos na redação, então é muito próximo dos 1.000 pontos que é o tão buscado pelos nossos meninos e meninas. A gente confia muito que nesse ano de 26 a gente vai chegar nesse 1.000 pontos, a maior nota aí de redação. E temos trabalhado bastante para que o Enem seja aplicado com qualidade e com os estudantes vão bem. Nós criamos duas matérias na terceira série do ensino médio, são de recomposição de matemática e língua portuguesa. Então os alunos têm mais duas aulas de matemática e mais duas aulas de língua portuguesa, onde ele revê aquilo que ele não aprendeu nos anos anteriores. E é isso que a gente tem feito para melhorar cada vez mais a qualidade da educação da rede estadual do Paraná. Graças também muito ao trabalho dos nossos professores, que têm se dedicado e realizado um trabalho de qualidade.
O secretário estadual de Educação, Rony Miranda, também destacou as mudanças no acesso às universidades públicas. A principal novidade agora deste segundo semestre é a entrada da Universidade Federal do Paraná na Prova Paraná Mais. Esta prova, que nasceu para medir a qualidade do ensino da rede estadual, amplia agora a função e passa também a abrir portas para o ensino superior público. Com a adesão, a UFPR passa a reservar 10% das vagas para os estudantes da rede estadual de Educação do Paraná por esse sistema e se junta agora às 7 universidades estaduais do Paraná que já utilizam a avaliação como forma de ingresso com 20% de reserva. Segundo Rony Miranda, a medida representa mais uma oportunidade para os estudantes que concluem agora o ensino médio neste semestre.
Nós temos a prova universidades, que a Rádio Paiquerê já deu notícia da prova universidades, e nós temos as 7 universidades estaduais do Paraná participando desse programa, através da prova Paraná Mais, que nós aplicamos no quinto ano, no nono ano e na terceira série do ensino médio. E a prova da terceira série serve para os alunos entrar na universidade. 20% de todos os cursos, 20% de todas as vagas de todos os cursos estão reservadas aos estudantes da rede estadual do Paraná. Então, uma grande oportunidade para a filha do seu Joaquim, da dona Maria, entrar na universidade estadual e um curso de medicina, ou de psicologia, ou de engenharia, ou de licenciatura. Essa é uma oportunidade ímpar de mudar o destino desses meninos e meninas. E a novidade do ano de 2026 é a participação da Universidade Federal do Paraná, de forma inédita, Bruno. A Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade federal a participar de uma avaliação da rede estadual de educação, da educação básica. Então, os alunos que realizarem a prova Paraná Mais da terceira série do ensino médio poderão concorrer às vagas de todos os cursos da Universidade Federal, que dá uma média aí de mais de 10% de todas as vagas, de todos os cursos. Obviamente tem curso que vai ter 20%, 30% das vagas reservadas para a prova Paraná Mais, e nós temos também os cursos de medicina, engenharia e direito, são cursos mais concorridos na Federal, que vai ter 10% no mínimo de vagas reservadas para os estudantes da rede estadual através da prova Paraná Mais. Para nós é um motivo de muito orgulho, muita alegria ter conquistado mais essa oportunidade para os meninos e meninas do estado do Paraná.
E vale lembrar também que os estudantes de Londrina têm mais um calendário, o vestibular da UEL 2027. Está com inscrições abertas, vai até o dia 10 de agosto, oferecendo mais de 2.000 vagas em 53 cursos, que adotam o formato em fase única. A prova de habilidades específicas será no dia 6 de setembro para alguns cursos, arquitetura e urbanismo, artes visuais, design e moda, gráfico e música. E também tem a prova de conhecimentos gerais, esta para o público em geral, 60 questões no dia 18 de outubro. Depois, a de conhecimentos específicos no dia 19 para alguns cursos. O calendário letivo da Rede Estadual de Educação termina no dia 18 de dezembro, uma sexta-feira. Até lá, todas estas provas passam pelo currículo dos alunos, principalmente do terceiro ano. Dos 1.100.000 estudantes da rede estadual, o Núcleo Regional de Educação reúne cerca de 79 mil matriculados em colégios estaduais de 19 municípios. Na educação em Londrina, contando com a educação especial, são 75 escolas atendendo quase 49 mil alunos.
Confira com a Paiquerê, 8 horas e 33 minutos. Procura por transferências escolares aumenta na central de vagas para o segundo semestre.
Com o encerramento do recesso escolar do meio do ano, a procura por vagas na rede municipal de ensino de Londrina voltou a crescer. O aumento na demanda é considerado esperado pela Secretaria Municipal de Educação, que intensifica o atendimento na central de vagas para garantir agilidade na análise de pedidos e no encaminhamento das crianças às unidades de ensino. Diariamente, famílias procuram a central de vagas em busca de matrículas, transferências e informações sobre a disponibilidade de vagas, principalmente para a educação infantil. O movimento é mais intenso nesse período, quando muitos pais retornam ao trabalho, mudam de endereço ou passam a necessitar do atendimento escolar para os seus filhos. Segundo a secretária de Educação de Londrina, Tatiane Araújo, os cadastros estão liberados.
Nós estamos fazendo cadastros na central de vaga. O pai pode acionar a central de vaga que tiver interesse e nós podemos fazer o cadastro e encaminhar conforme a descrição ali das vagas. E também para aquelas pessoas que mudaram de endereço, que é comum pós-férias, mudanças, né? Então a gente pode também fazer a transferência de unidade. Então se o pai tiver interesse nas transferências, precisa entrar no site de primeiro a quinto, que é o pedido via internet, na página da Prefeitura as transferências, e a procura de 0 a 3 precisa entrar em contato com a central de vagas.
Desde o início do ano letivo, 2.400 crianças aguardavam por vaga pela central. A secretária explica que gradativamente os números vão diminuindo, mas destaca que é considerada uma fila viva, ou seja, sempre terá demandas oscilantes.
A expectativa é que nós vamos diminuindo a fila de espera. A fila de espera nós chamamos que é uma fila viva. Então, a todo tempo encaminha-se criança, ao mesmo tempo tem feito novos cadastros, porque nascem muitas crianças mensalmente, né? Então, assim, nós no primeiro semestre nós abrimos 21 turmas de 28 que estavam fechadas. Isso dá uma amplitude boa nas questões das vagas. Estamos abrindo agora também algumas turmas parciais para poder estar atendendo a comunidade e a expectativa é que diminua, sim. Nós iniciamos aí em torno de 2.400 crianças aguardando a fila de espera, mas como nós estamos encaminhando novas crianças, a tendência é que esse número diminua.
Segundo a secretária de Educação, embora a procura seja elevada, o trabalho das equipes é contínuo para atender a demanda de forma mais rápida possível. A distribuição das vagas é realizada conforme critérios estabelecidos pela legislação e a disponibilidade de cada região da cidade, buscando assegurar o acesso à educação e reduzir o tempo de espera das famílias. A secretária reforça que os pais ou responsáveis devem manter o cadastro atualizado e acompanhar os contatos da central de vagas, uma vez que o chamamento das crianças ocorre conforme a abertura de novas vagas e a organização da lista de espera. Sobre mais abertura de vagas, a secretária de Educação, Tatiane Araújo, explica que investimentos quanto à construção e ampliação de prédios estão sendo feitos e que no segundo semestre apresentará novidades.
É claro, nós precisamos sempre estar avançando, mas nós vamos entregar agora, já no segundo semestre, obras que estavam há muito tempo paradas. Então, eu acredito aí com uma avaliação bem positiva para o segundo semestre. Teremos novas entregas, teremos aí reativação do planetário, alguns laboratórios móveis que vão estar disponíveis já para as escolas também no segundo semestre.
A expectativa da administração municipal é de que, com o trabalho permanente de gestão de vagas e o acompanhamento diário da demanda, seja possível atender o maior número possível de crianças e oferecer uma resposta rápida às famílias que buscam uma vaga na rede municipal de ensino. Além do atendimento presencial, os interessados podem realizar o agendamento para cadastro e atualização de informações pelos telefones, o que contribui para organizar o fluxo de atendimento e agilizar os processos. A solicitação e o agendamento de vagas são feitos de segunda a sexta pelos telefones 43 3375-0220 e pelo telefone 3375-0282. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:37.
Olha, essa é uma luta, né? Entra ano, sai ano, vem, diminui um pouco, aumenta no outro ano, diminui no outro. Quer dizer, o número de solicitações e a falta de vagas, principalmente, né? Nos centros de educação infantil, nos CMEIs. Agora, uma coisa é certa, viu, Bruno? Essa central de vagas foi um alívio, de forma geral. E principalmente para as creches, porque antigamente era um tal, o cidadão morava, mudavam a família lá perto da creche e queria o lugar lá na creche, naquela creche, porque morava perto. E a creche, claro, tinha que tentar atender. Hoje é tudo com a central de vagas. Isso realmente funcionou para os pais também. Por isso, não deixar aí o cadastro, né, vencer. Se muda de residência, vai, refaz lá o cadastro, o endereço, para não ficar para trás. Agora, vamos ver se consegue mesmo melhorar e diminuir esse número. 2.400 ainda é um número alto de crianças, de famílias esperando aí para colocar crianças em creche, né?
É um número alto, mas oscila sempre nessa proporção,
exato,
né? De 2.500, 3.000, inclusive foi alvo de críticas até do prefeito Thiago Amaral, eu lembro na época da campanha, falava muito que a central de vagas tinha 3.000 crianças na fila. É a oscilação normal de Londrina, é a alteração pelo número de creches que nós temos em Londrina. Aliás, faz tempo, né, JB, que a gente não ouve ali a inauguração de uma creche municipal, né? De um centro municipal de educação infantil. Faz muito tempo em Londrina. Quando tem uma última, mais recente inauguração? É uma no ano. Passa anos sem inauguração. Por isso que nós temos 3.000 famílias ali no aguardo para a central única de vagas, né? Para uma vaga em uma creche, em um centro de educação infantil, né? Seja SEI ou CMEI. E esta final de semana eu ouvi também uma expressão muito importante, que Londrina só é atendida, né, em plenas condições de atividade por conta das entidades filantrópicas. E aí a gente precisa colocar que as creches é um grande número disso, né? Nós temos aí praticamente o dobro das filantrópicas do que as creches municipais, do que o Centro de Educação Infantil Municipal. Quem precisa fazer uma alteração agora para o segundo semestre pode procurar a central de vagas, esse é o grande alerta dessa matéria. Então você pode ligar no 33750220. A central de vagas é o 33750220. Ou tem o número de WhatsApp também, para quem quiser mandar, 99942-7783. 99942-7783. Precisa trocar aí a criança, né, de um CMEI para um SEI, ou SEI, enfim, de região, né? Ah, mudei, ou então agora eu vou deixar ela próximo da casa da avó, próximo do trabalho, mudou a rotina. Normalmente para o segundo semestre é mais fácil se programar, né? Teoricamente mais fácil se programar. Então, pode entrar em contato com a central de vagas. Há casos que viram prioritários, né? E você consegue mais rápido. 999-42-7783.
Olha aí um detalhe também que veio da alma, moralizar em termos de números a central de vaga, porque anteriormente na administração passada eu lembro que a Maria Tereza ficava preocupada com isso, que o número seria de 4.000, de 5.000 crianças, às vezes até mais. Por quê? Que o número era muito maior? Porque o cidadão ia numa creche e não conseguiu, ele está pedindo vaga. E a noutra não conseguiu, quer dizer, o mesmo, duas vagas. E a noutra, então, tinha família que ia em quatro, cinco creches, e aí eram quatro ou cinco que estariam procurando. Com a central de vagas, não. Isso acabou por isso. Quer dizer, diminuiu o número, mas, claro, ainda é um número alto de crianças fora de creche.
Confira com a 91,7, 8 horas 42 minutos.
E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 99994110. Olha, a Magda mandou um WhatsApp para cá, ela é do Colômbia e pede para repetir sobre as mudas que serão distribuídas no Super Golf. Eu falei na abertura do Jornal da Manhã que a Secretaria do Meio Ambiente promove hoje distribuição de 100 mudas de 10 espécies de plantas em comemoração ao Dia Mundial de Conservação da Natureza. Vai acontecer no estacionamento do Super Golf, na Avenida Arthur Thomas, 1045, das 10 às 12 horas. Então, daqui a pouco, das 10 às 12, se você quiser uma muda para plantar aí na sua casa, pode comparecer, não precisa se inscrever. São mudas doadas, gratuitas, que a SEMA vai distribuir logo mais às 10 da manhã. Através do WhatsApp, através do 33252555, a Luciana atendeu. O Walter disse: eu recebi uma ligação da ANEEL dizendo que eu tinha um dinheiro em haver de uma cobrança indevida. Pediu meus dados bancários e eu não passei, porque era golpe. Mas olha, eles tinham uma lábia alerta para os idosos. É verdade. Aliás, a lábia é uma das, das ferramentas efetivamente muito, muito fortes que esse povo tem. Por isso que as pessoas mais simples caem, por exemplo, num golpe do bilhete. É uma coisa tão absurda uma pessoa cair no golpe do bilhete, mas cai, lamentavelmente, em razão da lábia. Aliás, o que os delegados falaram no sábado, problema do Pix, né? Um cidadão até mandou um WhatsApp, eu perdi 30 mil reais na compra de um carro. Imagine, ele recebeu uma informação, viu lá um carro muito legal, nossa, que preço barato. E aí convenceram ele, através de fotos, de áudio, de vídeo e coisa do carro, ele entrou, pagou e, claro, morreu com 30 mil reais. Então, é tomar cuidado, não fazer negócio com esse povo e não atender esse tipo de informação. O Luiz Flávio, do Jardim Castelo, eu moro na região atrás da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 10 de Dezembro. Ontem, por volta de 21 horas, escutamos um estrondo muito forte, como se fosse uma bomba. Por acaso tem informação a respeito desse fato? Pergunta o Luiz Flávio. Luiz Flávio, normalmente esse tipo de estouro é problema de energia, de transformador da Copel de energia elétrica. Mas se não acabou a energia aí, pode ser em outro local. De qualquer maneira, se alguém ouviu também isso, quiser informar, normalmente, não é? Os ouvintes esclarecem. Tá muito bom, mas não temos informação não, viu, Flávio? Ah, o Marco Aurélio, aí ele fala o que vai fazer na Praça da Bandeira com esse número de noiados que tem ali na Praça da Bandeira. Evidente que eu acho que essas promoções também até ajudam, né? A que haja uma... Né, esse pessoal saia de lá, não vai ficar ali. Eu sei que é um problema que continua acontecendo, não é? De muita gente ali na Praça da Bandeira. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura. E o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Agora 8 horas e 47 minutos, Bruno.
Um terremoto com magnitude preliminar de 7.1 atingiu a província de Kumamoto, no Japão, hoje na madrugada aqui no Brasil, tarde lá no Japão. Segundo a agência meteorológica do país, há alertas de emergência para as prefeituras de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki, todas as cidades localizadas na ilha no sul do Japão, na ilha de Kinshu. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros. A agência também classificou o tremor do solo como severo, com nível 8 em uma escala de 1 a 10. A agência meteorológica do Japão também emitiu inicialmente um alerta de tsunami para uma onda de possivelmente 1 metro, mas posteriormente o alerta foi cancelado. Em declaração à imprensa, no seu gabinete em Tóquio, a primeira-ministra japonesa afirmou que a extensão dos danos materiais e das vítimas ainda está sendo avaliada. Nós temos dados aqui da emissora pública japonesa NHK mostrando diversos prédios em chamas ou então desabados e grandes rachaduras ao longo das estradas. Inclusive, segundo a própria NHK, a última vez que um sismo de tal nível atingiu o Japão foi na Península de Noto, ocorrido no dia de Ano Novo, em 2024. Então, a primeira-ministra já confirmou. Infelizmente, várias pessoas estão feridas devido a este forte terremoto na cidade costeira de Kumamoto, no sul do Japão, na ilha de Kyushu. Ao todo, mais de 150 mil pessoas foram orientadas a se dirigir a centros de evacuação e várias pessoas ficaram presas, inclusive em um shopping center na região onde teria ocorrido uma explosão. Infelizmente, mais uma vez, né, esse tipo de acontecimento no Japão, de abalo sísmico atingindo milhares de moradores.
8h49.
Olha, a diferença, veja que esse terremoto no Japão, ele é basicamente com a intensidade pouquinha coisa menos do terremoto na Venezuela. Na Venezuela foi 7,2, 7,5, 7,1 no Japão. Claro que prédios caíram, sim, há possibilidade até de vítimas, de mortes, não é? Mas tem, há feridos, mas a diferença é brutal, é impressionante. A gente vê os vídeos dos prédios, não é? Balançando com o terremoto, são feitos, claro, porque ali o volume de terremotos é um negócio impressionante. Impressionante. Terremotos pequenos tem quase todo dia ou todo mês, não é? E um terremoto maior assim, claro que os prejuízos são menores, muito, infinitamente menores do que aconteceu na Venezuela, mas sim há uma preocupação muito grande.
Confira com a Paiquerê, 10 para as 9.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, 8h53.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você. Vai querer.
Faltam menos de 10 dias para finalizar o período das convenções partidárias, período em que são homologadas as candidaturas de toda a chapa para o processo eleitoral 2026. Quem traz mais detalhes sobre este período é o advogado, especialista em direito eleitoral, Dr. Nilson Paulo.
Pois é, as convenções partidárias continuam a todo vapor. Temos ainda até o próximo dia 5 de agosto. Parece longe, mas já é na próxima semana, próxima quarta-feira. Partidos precisam realizar as suas escolhas, encaminhar os registros para o início da campanha eleitoral lá no dia 16 de agosto. Algumas curiosidades. Primeiro, a convenção partidária, ela costuma ser uma primeira eleição para o candidato. É quando o seu nome é escolhido dentro de alguma concorrência ou não. Hoje em dia as concorrências são poucas, os partidos se preparam com as listas, com os nomes, e já existe a homologação direta. Os partidos, para a formação das chapas das campanhas majoritárias, precisam escolher presidente e vice, governador e vice, senadores da República. Se os partidos optarem pelas indicações, também precisam escolher os candidatos e seus suplentes. O partido não precisa escolher os dois nomes para as duas vagas. Basta escolher apenas um nome, porém, sempre que escolher, obrigatoriamente precisa estar presente também os suplentes. Nas chapas proporcionais, nas chapas para o Legislativo, deputados federais e deputados estaduais, os partidos formam as suas listas, são as chamadas listas internas. Estas listas precisam ter no máximo o número de vagas em disputa mais um. Exemplo, para o estado do Paraná são 30 vagas para deputados federais. Portanto, a lista do partido no máximo terá 31 candidatos, 30 das vagas mais um. Mas pode ter o mínimo, e o mínimo será de 2 candidatos, respeitando, portanto, a proporcionalidade de gêneros. Uma vez escolhidos os nomes, a campanha eleitoral ainda não está autorizada. A campanha eleitoral inicia apenas no dia 16 de agosto. Até lá é momento para o registro das atas, registro das candidaturas, a preparação para o início da campanha eleitoral. O processo de escolha é um processo do partido e o partido tem, portanto, até o próximo dia 5 de agosto. Vamos acompanhar, porque ainda vários partidos realizando as suas convenções partidárias.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping.
Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elitecom, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda.
Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
São 8 horas e 58 minutos.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, conosco aqui na Paiquerê 91,7. Doutora, como está a situação dos peritos do INSS que tiveram as atividades suspensas por suspeitas de irregularidades?
Esses peritos continuam suspensos, JB. Assim que isso aconteceu, né, alguns dias atrás, a gente trouxe a notícia, né, esse escândalo aí que nós tivemos, mas agora a gente tem um pouco mais de informação sobre esse processo de apuração das irregularidades em algumas perícias. Então, o que foi a notícia? 167 peritos tiveram suspensos ali os seus acessos ao sistema que analisa os atestados, a análise documental do auxílio-doença. Então, eles não foram afastados totalmente de suas atividades. Eles tiveram a suspensão do acesso ao sistema de análise documental, porque hoje, quando eu peço um auxílio-doença, eu posso ter ele aprovado ou negado sem fazer perícia, só com análise documental. Ou o INSS pode me convocar para uma perícia presencial, que pode acontecer, inclusive, pela teleperícia. Então, vamos lá. O que, que foi apurado? Por que, que esses peritos tiveram o acesso suspenso? Foi apurado que eles estavam negando o benefício de forma provavelmente indevida, uma suspeita de que estava sendo indevido. Por quê? A média nacional de negativas na análise documental do auxílio-doença é de 46%. Nesse grupo de peritos, a média de negativa era de 70%. E tinha um que chegava a 96,6%. Então, fica muito longe do normal, daquilo que está como normal no Brasil inteiro, negar 96,6% dos seus pedidos analisados. Além disso, o tempo de análise de um pedido, então, quando ele abre o sistema até ele concluir a análise, a média nacional é que o perito conclua a análise em 10 minutos. E esses profissionais suspensos, eles concluíam suas análises em uma média de 5 minutos apenas. Então, em 5 minutos, eles já negavam o benefício. Além disso, foi apurado que as análises ali tinham justificativas padronizadas. Ou seja, era a mesma coisa para todo o processo, só recortava ali o texto e colava ali e negava. Então, esse conjunto de fatores é que levou o INSS a suspender esses peritos da análise dos documentos. A análise documental dos atestados continua, o INSS não suspendeu esse tipo de processo, os processos estão caminhando, só foram suspensos por enquanto esses peritos que chamaram atenção por causa dessa questão de negar demais, analisar muito rápido e colocar sempre a mesma justificativa. Então, a gente espera que isso chame atenção para que haja uma segurança, uma qualidade maior na análise daqui para frente por aqueles que estão fazendo isso.
Valeu, doutor. Até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Agora 9:02. 19 graus.
Há 30 anos aprendemos com o campo que prosperidade não acontece sozinha. Ela nasce da confiança e da certeza que caminhar lado a lado é o que faz a diferença. Assim construímos nossa história, com simplicidade, pessoas comprometidas em gerar valor para o cooperado. Porque prosperar é produzir um futuro forte, mais humano e mais sustentável. Integrada, prosperando com você. Pelo campo, pelas pessoas e pelo amanhã.
Trânsito. A Paiquerê, pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 7:50 de ontem, na rua Sidney José Franco, 22, no Jardim Strass, a colisão de um Gol preto e uma moto Honda Bis rosa, com ferimentos médios na condutora da Bis, de 49 anos. Ela foi socorrida pelo SIAT e encaminhada para o hospital de plantão. 15:40 na Avenida Guilherme de Almeida, 2256, altura do Jardim Campos Elísios. Uma mulher de 38 anos caiu com sua moto e sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida no local e a moto que conduzia foi retirada antes da chegada do policiamento de trânsito. 17:20, outra queda de moto, agora foi na rua Guararapes, do Jardim Ipanema, onde um homem de 40 anos caiu com a sua moto Honda Titan e sofreu ferimentos leves. O SIAT encaminhou para a UPA na Avenida Souza Naves. são as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Oswaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Oswaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:04 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do Jornal da Manhã, o amigo da cidade, nesta terça-feira, dia 28, dia do agricultor. Um dia bonito, sol completamente, o céu aberto, né? O sol de fora durante todo o dia. A temperatura hoje máxima, olha, calor, já vai chegar a 28 graus. Aliás, há regiões no Paraná em que a temperatura hoje vai chegar a 30 graus. Aqui, então, 28 a máxima. Amanhã, 18 a mínima, 26 a máxima. Chuva amanhã. Mas, como eu disse na abertura do Jornal da Manhã, no canal do tempo, 1 milímetro amanhã, 1 milímetro na quinta-feira. Então, como dizia um amigo, é a rebarba dessa chuva, né, que atingiu uma parte do estado do Paraná e que chega aqui amanhã muito fraquinha. 18 a mínima, 26 a máxima. Na quinta também a possibilidade de instabilidade. 18 a mínima, 23 a máxima. Na sexta e no sábado, tempo bom. Céu completamente aberto, muito sol. 16 a mínima na sexta, 26 a máxima. 18 a mínima no sábado, 27 a máxima. Domingo e segunda, não há previsão de chuva, mas tempo nublado. E pelo menos nos próximos 10 dias, não há previsão de queda brusca de temperatura. Então, temperatura legal, 16, 17, 18 até 19 na madrugada. Para o inverno, claro, temperatura agradabilíssima. Mas vamos aos destaques do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade de hoje. Sem o Edson Ferreira, piorou a garganta do Edson, mas é normal isso. Quer dizer, daqui a pouquinho já estará bem, se Deus quiser, de novo, voltando a estar conosco aqui no Jornal da Manhã. Então, o seu destaque, Bruno Cardial.
Bom, JB e ouvintes, amigos aqui do Jornal da Manhã, meu destaque vem para as curiosidades do cenário político, né? Foi divulgada uma pesquisa recente, principalmente, quero dar o destaque aqui para o Senado, aqui no Paraná. Na última pesquisa da Genial Quest, tem 3 cenários diferentes para senador e olha como as pesquisas colaboram para o que será feito a partir de agora, né? No primeiro cenário tem Álvaro Dias, tem Deltan Dallagnol, tem Gleisi Hoffmann, Alexandre Cury, Felipe Barros, Cristina Grêmio, Dr. Rosinha, Luiz Carlos Rauli, ou seja, o time completo dos que se anunciam como pré-candidatos ao Senado aqui no Paraná. Neste cenário, o Álvaro Dias está liderando com 20%. Depois vem Alexandre Cury com 10%, Deltan Dallagnol também, Gleisi Hoffmann também empatado com 10%. E a partir daí, Felipe Barros, Cristina Grêmio, Dr. Rosinha e Rauli estão abaixo dessa pontuação. Em um segundo cenário, há a possibilidade de Deltan Dallagnol não sair, então ele é retirado deste cenário. Quem ganha pontos? Alexandre Cury, Felipe Barros e Cristina Grêmio. Alexandre Cury passa 1 ponto a mais, 11%. Gleisi Hoffmann permanece em 10%, ou seja, não altera o seu cenário eleitoral. Felipe Barros vai de 8% para 10%, numa possível saída de Deltan Dallagnol. Cristina Grêmio vai para 5%, também soma mais 1 pontinho. Doutor Rosinha permanece com seus 4% e Raul também com seu 1%. Lembrando que neste cenário, Álvaro Dias continua liderando com 20%. Num terceiro cenário, com Deltan Dallagnol, há a possibilidade da retirada de Cristina Grêmio e também a saída de Álvaro Dias. O cenário muda completamente. Alexandre Cury, do Republicano, sobe bastante, vai para 14 pontos dos 11 registrados anteriormente. Deltan Dallagnol, se permanecer no cenário, vai para 12 pontos, antes era registrado com 10. Felipe Barros também sobe para 12 pontos e antes também estava registrado com 10. Gleisi Hoffmann ganha um ponto percentual. Ela vai de 10 para 11 pontos. Doutor Rosinha sobe para 5 e os indecisos aumentam muito. Vão de 22 para 24%. Portanto, em um cenário sem Álvaro Dias, há mais números indecisos e dissipam-se os votos, inclusive até para a esquerda. Agora, num cenário sem Deltan Dallagnol, quem se beneficia seria Alexandre Cury, Cristina Grêmio e Felipe Barros.
Tá certo. Tem um registro da... Da previsão? Da...
Desculpa, eu já também não entendi.
Não, o registro dos números dados aí, da pesquisa.
Sim, desculpa, eu não entendi a sua pergunta.
Não, o número da pesquisa.
O registro da pesquisa?
Isso, o registro.
Sim, temos o registro da pesquisa, a Genial Quest. Deixa eu pegar ela aqui. O registro é... 04818-2026. 04818-2026.
Perfeito. Bom, e uma explicação, não é? Esse caso do Deltan, porque há dúvida se o Deltan está elegível ou não, como tantos outros candidatos. Mas o Deltan, ele resolveu questionar a justiça para dar resposta. Então, enquanto a justiça não der a resposta, ele fez diferente de outros candidatos, não é, ô Bruno? Ele quer saber, tem ou não tenho condição? Agora, o pior, e eu acho que pode ser um perigo, do jeito que a gente está vendo a justiça aí, que daqui a pouco não seja julgado até a eleição, não é?
Provável que não, viu? Provável que não. É. Porque o julgado, o pedido, você diz, né?
O pedido.
Ah, claro. Tá. Não, esse dá tempo, sim. Eu digo.